A Rádio ONU conversa mais uma vez com a relatora das Nações Unidas sobre o direito à água e ao saneamento, Catarina de Albuquerque. Muito obrigada por atender a Rádio ONU, Catarina.
Muito obrigada, é sempre um gosto, um prazer falar convosco.
Relatora, neste 22 de março, o mundo comemora o Dia Mundial da Água. Qual que é a sua principal mensagem para a data?
A minha mensagem principal, e uma vez que o Dia Mundial da Água de 2014 é dedicado ao nexo que existe entre água e energia, as minhas mensagens são duas. Por um lado, nós sabemos que com as alterações climáticas, estima-se que dentro de cerca de 15 anos, metade do mundo esteja vivendo sob stress hídrico. E também sabemos que, mais ou menos no mesmo horizonte temporal, nós vamos duplicar o consumo de água para a produção de energia. E aquilo que eu digo é, se o stress hídrico aumenta, se os gastos de água também aumentam, nós temos que garantir que são os direitos humanos a nortearem as ações dos governos. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, em caso de limitação de água, de menor acesso à água, é obrigatório dar prioridade à água para consumo humano, à água para a realização dos direitos humanos das pessoas, antes de distribuirmos água, de utilizarmos água para a produção energética, mas também para outros usos, para a agricultura, para a indústria, etc. Portanto, essa é uma das mensagens. E a outra das mensagens é de que não podemos olhar para as tarifas de eletricidade como uma questão meramente técnica, uma vez que nós sabemos que o aumento das tarifas de eletricidade ou a diminuição de subsídios à eletricidade vai ter um efeito direto, se não for feito nada em termos de políticas públicas, vai ter um efeito direto no preço da água. E nós também sabemos que, do ponto de vista de direitos humanos, a água tem que ser acessível do ponto de vista económico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as famílias, o peso da conta da água, da fatura da água, não pode ser excessivo no orçamento familiar e não pode impedir as pessoas, as famílias, de exercerem outros direitos, como o direito à alimentação ou o direito à saúde. E, portanto, o meu apelo é que os governos adotem políticas por forma a garantir que estes aumentos do preço de eletricidade ou diminuições do subsídio não vão afetar o direito humano à água das pessoas.
Relatora, a senhora acaba de voltar de uma visita à Jordânia. O país tem recebido muitos, milhares de refugiados da Síria. Como é que está a situação lá na Jordânia por conta disso em relação, é claro, à água e ao saneamento?
A situação está péssima. A situação está péssima. Estima-se que eles tenham, os números não oficiais apontam para 1 milhão de refugiados sírios. Num país com relativamente poucos recursos económicos e também o terceiro país do mundo com maior escassez de água. E o país precisa desesperadamente de mais solidariedade da comunidade internacional, porque aquela situação, e eu disse isso nas minhas declarações finais, aquela situação é potencialmente explosiva, porque nós vemos que a população local está ficando com água uma vez por semana, porque não há água suficiente. Os hospitais estão sobrelotados, não têm recursos humanos e económicos e medicamentos para fazer face a este influxo enorme de refugiados. E aquilo que me parece, e foi uma das coisas que eu notei e referi, foi uma generosidade enorme do povo e do governo da Jordânia. E eu acho que nós temos que responder e temos que estar à altura e temos que apoiar mais o povo e o governo, não só porque a falta de apoio pode dar aso a uma crise em termos de saúde pública, mas eu temo que possa também dar aso a uma crise em termos políticos dentro do país.
Saindo da Jordânia, vamos falar rapidamente agora sobre a situação lá no Brasil. Cidade de São Paulo passando por um problema de escassez de água. O reservatório é da Cantareira com níveis baixíssimos. A senhora teria alguma declaração a fazer nesse sentido, relatora?
A declaração que teria a fazer nesse âmbito, e como sabe, eu visitei o Brasil em missão em dezembro do ano passado, aquilo que eu teria, a minha mensagem seria dividida em três partes. Em caso de escassez de água, tem que se garantir que a prioridade é dada à água para consumo humano. Por isso, a empresa prestadora de serviços de água e de saneamento de São Paulo, a Sabesp, terá de garantir que, em caso de escassez de água, tem que ser garantido o direito humano à água de todas as pessoas que beneficiam dos serviços da Sabesp. Isto por outro lado. Por outro lado, no caso de haver cortes, as pessoas têm que ser informadas previamente desses cortes, por forma a poderem programar as suas vidas. E em terceiro lugar, independentemente de ser uma empresa de capitais mistos a prestar os serviços de água e não ser diretamente o Estado brasileiro é o detentor das obrigações em matéria de direitos humanos. Portanto, é o Estado brasileiro que tem a obrigação de verificar se os procedimentos da Sabesp estão ou não a respeitar os compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em matéria de realização do direito humano à água. A questão do acesso à água em altura de escassez, e mesmo sem altura de escassez, normalmente é um problema de poder. Onde há poder, há água. Onde não há poder, não há água. Daí a importância dos direitos humanos. Os direitos humanos vêm trazer um bocadinho, vêm trazer a justiça a esta divisão, a esta atribuição, a alocação do recurso hídrico. E vêm dizer, onde não há poder, também tem que haver água. Aliás, onde não há poder, nós temos que dar prioridade para assegurar que essas pessoas mais vulneráveis, mais destituídas, não ficam privadas do acesso à água, nem quando há muita água, nem, e em especial, em situações em que há menos água.
Agora, a senhora falou uma coisa interessante, relatora, de que a questão do acesso à água, do direito à água, é uma questão do Estado brasileiro, não só no caso do Estado de São Paulo, que é onde esse problema está acontecendo. E o governo de São Paulo apresentou uma proposta para usar o Rio Paraíba, que abastece o Rio de Janeiro, para que a água do Rio Paraíba seja bombeada para o sistema Cantareira lá em São Paulo, para poder atender aos paulistanos. Então, a senhora acha que essa seria uma solução viável?
Olha, eu não sou engenheira. À partida, pode ser uma solução viável. Aquilo que ouvi das populações no Rio de Janeiro, nomeadamente na Baixada Fluminense, é que eles não têm água suficiente. Portanto, não sei se depois o desvio da água para São Paulo ainda vai criar maiores problemas, eu não sei. Isso eu acho que é uma decisão de natureza técnica que terá um governo que saber melhor e neste caso, uma vez que estão envolvidos vários estados, têm que os estados se articular, obviamente, e também com a intervenção do governo federal, porque, como já disse, a realização do direito humano à água é uma obrigação do governo a vários níveis, do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, mas têm que estar todos envolvidos de forma a garantirem que esse desvio eventual de águas de São Paulo para o Rio não vai prejudicar o acesso à água dos habitantes do Rio de Janeiro, do grande Rio de Janeiro, que, como eu referi, quando eu estive em missão em dezembro no Brasil, e mais especificamente no Rio, na Baixada Fluminense, se queixaram de interrupções constantes no serviço de água e falta de água suficiente. Terão que ver qual será a melhor solução.
Inclusive, este ponto está sendo abordado pelas agências de notícias, porque o Rio Paraíba, esse desvio poderia comprometer o abastecimento de água para 11 milhões de famílias lá do Rio de Janeiro. Muito obrigada, relatora das Nações Unidas sobre o direito à água e saneamento, Catarina de Albuquerque, conversando com a Rádio ONU sobre o Dia Mundial da Água, comemorado neste sábado. Obrigada, Catarina.
Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigada.